Samaritanus Bonus, a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa, reitera a condenação a todas as formas de eutanásia e de suicídio assistido, levando em conta os casos dos últimos anos. O apoio às famílias e aos profissionais da saúde. Incurável não é jamais sinônimo de incuidável. Os que sofrem de uma doença em fase terminal, como os que nascem com uma previsão de sobrevivência limitada, têm o direito de ser acolhido, cuidado, rodeado de afeto. A Igreja se opõe à obstinação terapêutica, mas reforça, como ensinamento definitivo, que a eutanásia é um crime contra a vida humana e que qualquer cooperação formal ou material imediata a um tal ato é um pecado grave que nenhuma autoridade pode legitimamente impor ou permitir. É o que lemos em Samaritanus Bonus, a Carta da Congregação para a Doutrina da Fé sobre o cuidado das pessoas nas fases críticas e terminais da vida, aprovada pelo Papa Francisco em junho passado e publicada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. O texto, que reafirma a posição já expressa várias vezes pela Igreja sobre o assunto, tornou-se necessário devido à multiplicação de casos de crônica e ao avanço da legislação, que em um número crescente de países autoriza a eutanásia e o suicídio assistido de pessoas gravemente doentes, mas também dos que vivem sós ou com problemas psicológicos. O objetivo da carta é fornecer indicações concretas para atualizar a mensagem do bom samaritano. Também quando a cura é impossível ou improvável, o acompanhamento médico, enfermeiro, psicólogo e espiritual é um dever imprescindível, já que o oposto constituiria o desumano abandono do doente. Curar, se for possível. Cuidar sempre. Essas palavras de João Paulo II explicam que incurável não é jamais sinônimo de incuidável. O cuidado até o fim. Estar com o doente, acompanhando, escutando, fazendo-o sentir amado e desejado, é o que pode evitar a solidão, o medo do sofrimento e da morte, e o desânimo que vem junto. Elementos que hoje estão entre as principais causas dos pedidos de eutanásia ou de suicídio assistido. Ao mesmo tempo, é sublinhado que são frequentes os abusos denunciados pelos próprios médicos pela supressão da vida de pessoas que jamais teriam desejado, para si, a aplicação da eutanásia. Todo o documento está centralizado no sentido da dor e do sofrimento à luz do Evangelho e do sacrifício de Jesus. A dor é suportável existencialmente apenas onde há esperança. E a esperança que Cristo transmite ao sofredor e ao doente é aquela da sua presença, da sua real proximidade. Os cuidados paliativos não bastam se não há ninguém que esteja junto ao doente e lhe testemunhe o seu valor único e irrepetível. O valor inviolável da vida é uma verdade basilar da lei moral natural e um fundamento essencial da ordem jurídica, afirma a carta. Assim como não se pode aceitar que um outro homem seja nosso escravo, mesmo se nulo pedisse, do mesmo modo não se pode escolher diretamente atentar contra a vida de um ser humano, mesmo se esse o requeresse. Suprimir um doente que pede a eutanásia não significa reconhecer a sua autonomia e valorizá-la, mas ao invés, significa desconhecer o valor da sua liberdade, fortemente condicionada pela doença e pela dor, e o valor da sua vida. Fazendo assim, decide-se no lugar de Deus o momento da morte. Por isso, aborto, eutanásia e suicídio voluntário corrompem a civilização humana, desonram mais aqueles que assim procedem dos que os que padecem, e ofendem gravemente a honra devida ao Criador. O documento cita alguns fatores que limitam a capacidade de colher o valor da vida. E o primeiro é um uso equívoco do conceito de morte digna em relação ao de qualidade de vida com uma perspectiva antropológica utilitarista. A vida é considerada digna somente em presença de determinadas características psíquicas ou físicas. Um segundo obstáculo é uma errônea compreensão da compaixão. A verdadeira compaixão humana não consiste em provocar a morte, mas em acolher o doente e em dar-lhe suporte nas dificuldades, oferecendo-lhe afeto e meios para aliviar o sofrimento.